Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E nós tivemos aí em fevereiro o chamado Fevereiro Roxo, que foi o mês de conscientização sobre algumas doenças, como lupus, mal de Alzheimer e também fibromialgia. Aliás, considerada como uma dor primária crônica, né, de acordo com a nova classificação internacional de doenças. Recentemente, a fibromialgia é caracterizada como uma dor muscular generalizada em várias partes do corpo. E nós estamos conversando, então, na manhã de hoje, com Luciana Bahia, doutora, vai nos falar. É muita dor causada pela fibromialgia? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão relevante. A fibromialgia, sim, está relacionada a muita dor. Esses pacientes, eles chegam se queixando de uma dor que pode ser generalizada, eventualmente pode estar mais concentrada de um lado do corpo do que do outro, mas tende a doer ali as várias musculaturas, as juntas, né, as articulações. E esse é um sintoma que a gente chama de cardinal da fibromialgia, mas ele não é o único, né? Com o tempo a gente foi entendendo melhor sobre o que é essa doença e a gente percebe que existem outros sintomas que vêm junto. E aí eu vou falar de mais dois que são muito característicos, que é a fadiga, né? Que é aquela sensação de falta de energia constante, e o sono não reparador, que é aquela sensação de que eu dormi, passou a noite inteira e eu não estou descansado.
Quanto por cento da população hoje enfrenta problemas com a fibromialgia, Luciana?
Olha, entre 2 a 4%, isso varia um pouquinho de acordo com a região do mundo. A gente sabe que as mulheres, elas são mais acometidas. É uma doença que acomete mais ali na faixa entre os 30 a 50 anos, mas pode acometer pessoas mais jovens, mais velhas e também homens.
Luciana, você é neurologista, isso, especialista em dor.
Isso.
A fibromialgia é uma doença reumática, confirma?
A fibromialgia, isso é muito interessante essa pergunta sua, porque como ela foi, primeiro, contando um pouquinho da história, lá no início do século XX, se pensava que era uma doença de inflamação da fáscia, né? Daquela película ali que cobre os músculos, era chamada de fibrosite. E aí depois se entendeu que não, tinha a questão do sono, tinha a questão também, né, da fadiga, mas como sempre teve, né, a questão da dor muscular muito importante. A reumatologia foi uma especialidade que sempre esteve à frente dos estudos com fibromialgia, e aí, inclusive, a Sociedade Americana de Reumatologia é que propôs uma primeira classificação na década de 90, essa classificação depois foi revisada, mas à medida que vem surgindo mais e mais estudos, a gente percebe que vai muito além disso, né? Existe uma alteração da percepção de dor no cérebro, então a gente tem ali algumas áreas do cérebro que processam a dor. E fazem a gente ter ali a sensação de dor, e aí se entende cada vez mais que tem um componente neurológico, por exemplo. Então, por isso que nós, neurologistas, também falamos sobre dor e sobre fibromialgia, mas ela é classificada aí, até historicamente, pela importância que a reumatologia tem, para o estudo dessa doença e como uma doença, de base reumatológica também.
Essa dor, então, ela é causada assim, existe um aumento na sensibilidade do sistema nervoso, é isso?
Exatamente, exatamente. Quando a gente fala em causa da fibromialgia, a gente não fala numa única causa bem definida. Então, a gente sabe que tem uma junção ali de vários fatores, fator genético, inclusive, fatores ambientais, características inerentes à pessoa, alguns fatores relacionados ao estilo de vida, então, atividade física, mas entra junto também a questão neurológica. Então, o paciente que ele tem fibromialgia, o sistema de percepção da dor dele parece um sistema com um fio desencapado. Então, ele percebe a dor de uma forma diferente, ele tem uma sensibilidade muito aumentada, inclusive na musculatura, na pele. Então, o paciente que, se você faz uma pressão com o dedo, isso num exame, numa consulta, ele percebe mais aquela pressão, né, com uma dor, inclusive, do que uma pessoa que não tem fibromialgia.
Bom, se eu tenho dor nas costas, doutora Luciana, se eu tenho uma dor assim que tem uma característica até ligada à fibromialgia, como é que eu vou obter a confirmação de que não é uma doença reumática, que não é a fibromialgia ou que é a fibromialgia?
Pois é, a primeira classificação que foi proposta aí algumas décadas atrás sobre fibromialgia, ela propunha que você tinha que descartar qualquer outra doença para dizer que o paciente tinha fibromialgia. Então, um diagnóstico de exclusão. Então, você imagina aí, e hoje com o entendimento que a gente tem de fibromialgia, de quantos sintomas existem, não são só sintomas relacionados a esses que eu falei, tem várias outras coisas, o quanto de médico que o paciente ia passando e um monte de exames que ele ia fazendo até ele receber esse tipo de diagnóstico. Hoje a gente entende que o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico clínico. Então, na consulta, na conversa com o paciente, a gente vai fazer questionamentos realmente sobre a questão da dor, aonde dói, quais que são as características da dor, tem uma característica de uma dor que chame atenção para alguma outra coisa, tem a fadiga, tem o sono não reparador. Esses pacientes costumam ter, junto com esses sintomas cardinais que eu comentei, a questão da alteração do humor, tem uma tendência maior a ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter alteração do ritmo intestinal, então oscilar intestino preso, com solto, pode ter alteração cognitiva, que é uma diminuição de foco, dificuldade de concentração, que às vezes o paciente chega na consulta, até do neuro, comentando que está com queixa de memória, e quando você ouve toda a história do paciente, na verdade é uma queixa que está relacionada à dor crônica, à fibromialgia. Então, na conversa, você hoje já é capaz, né, de fazer um diagnóstico sindrômico de fibromialgia. Quando chama atenção ali, então, respondendo a questão da dor nas costas, se tem algum sinal de alarme, então, poxa, será que tem uma perda de peso associada? Será que esse paciente nunca teve dor lombar e a partir dos 50 anos ele queixou de dor lombar? Está tendo febre? Tem alguma outra doença crônica? Aí me acende um sinal de alarme que eu preciso investigar melhor. Né, essa queixa específica da dor lombar, para descartar que não tem alguma outra causa por trás.
A pessoa que tem fibromialgia, ela pode ter, porque eu tenho uma amiga que tem fibromialgia, e ela diz que ela tem uma sensibilidade até no toque do lençol sobre o corpo dela. Como é que isso ocorre?
Então, tem dois pontos, isso é muito interessante, e tem pacientes que comentam que quando eu estou na. No, que existem uns períodos de exacerbação, né? Uma doença crônica, tem períodos que o paciente está melhor, tem períodos que o paciente pode estar um pouco pior, e que eles comentam: olha, quando eu estou pior, parece que eu estou hipersensível, parece que até os barulhos externos me incomodam mais, até parece que até o fio do cabelo dói. E aí é um pouco disso que a sua amiga comentou. Tem dois pontos aí. Um é realmente essa percepção alterada, né, da dor no cérebro. E um outro ponto que a gente tem visto em pesquisas mais recentes é uma condição chamada neuropatia periférica, que é esse funcionamento dos nervos na periferia que também está alterado. Então, isso faz com que o paciente possa perceber ali nas pernas ou até eventualmente nas mãos um desconforto, até mesmo ao toque. E isso é uma condição que precisa ser tratada também, porque impacta na qualidade de vida do paciente.
E aí eu pergunto, qual é o tratamento correto para fibromialgia para dar um pouco, né, de paz para a pessoa que tem essa doença?
Pois é, o paciente com fibromialgia, ele tem algumas demandas que é muito importante o médico, o profissional de saúde, entender. A primeira demanda é esse paciente ele ser escutado, ele ser acolhido na consulta. Porque, como eu falei, são queixas que são muito diversas. Então, vem uma queixa que parece que é gástrica, outra queixa que parece que é do neuro, a outra que parece que é do ortopedista, parece que é do reumato. Então, esse paciente, às vezes, vem de muitos médicos e sem explicações para o que ele está sentindo e sem validação daqueles sintomas. Então, a primeira demanda que esse paciente tem é de ser ouvido mesmo, ser acolhido. E aí, na consulta, uma vez que ele seja ouvido, que ele seja examinado, a segunda demanda dele é ter explicações. Poxa, esse seu sintoma aqui, a fadiga, ela ocorre por essa razão. O desconforto só de ter o toque do lençol é por essa outra razão. Então, ter explicações ali para ele entender que aquilo não é algo da cabeça dele, como às vezes o paciente chega com essas crenças, porque não teve alguém que validasse esses sintomas. E aí, Terceiro ponto, que é realmente a gente entra no plano de tratamento. E aí, a gente tem a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que preconiza o que a gente chama de pilares do tratamento da dor crônica. São, né, algumas coisas que é importante o médico ter ali em mente. Uma é o tratamento individualizado. Então, o que é um tratamento individualizado? Eu estou oferecendo ali para o paciente um tratamento sob medida, como se eu tivesse dando um casaco para ele que nem está justo demais, nem folgado demais e nem curto na manga. É feito sob medida para ele. Porque o paciente, cada um tem a sua bagagem, tem a sua individualidade, né? Tem as coisas que a gente precisa observar na individualidade do paciente. E aí, o segundo ponto, e quando eu falo individualizado, tratamento individualizado, não quer dizer que o médico vai propor um protocolo que só existe na clínica dele, algo revolucionário, não. É algo que é um embasamento científico, mas que leva em consideração ali as peculiaridades daquele paciente. E aí tem outros dois pilares que são o tratamento multimodal. O que é tratamento multimodal? Eu estou combinando terapias que agem em diferentes locais do processamento da dor. Então, pode agir na periferia, pode agir no cérebro. E aí, com isso, eu consigo dar menos medicamento para o paciente, ou usar uma dose menor e expor o paciente a menos efeitos colaterais. E o terceiro pilar, que é o tratamento multidisciplinar. Então, dor crônica, ela traz consigo uma série de outras coisas, então alteração sono de má qualidade, depressão, ansiedade, um impacto ali na rotina do paciente, eventualmente esse paciente não está bem nutrido, está com sobrepeso, então tem uma série de questões que a gente precisa avaliar. E aí, quando a gente faz esse plano de tratamento, a gente precisa levar em consideração se esse paciente precisa de um acompanhamento nutricional. A gente sabe, por exemplo, que um paciente que tem dor crônica, ele tem uma necessidade de aporte de proteínas maior do que um paciente que não tem dor crônica. Então, a gente precisa questionar como é que está essa alimentação do paciente e se precisar orientar ele para um profissional. Esse paciente, ele precisa, muitas vezes, de um acompanhamento psicológico, ele precisa de um acompanhamento de fisioterapia ali para a questão do alongamento, do fortalecimento, do condicionamento. E ele vai precisar, né, em uma parte das vezes, de medicamentos. E aí cabe ali ao médico entender, dentro das características do paciente, se ele tem algum outro problema de saúde, qual que é o medicamento mais adequado. Então, é um tratamento que ele ocorre a várias mãos, precisa realmente da atuação multiprofissional, e é muito importante entender as preferências do paciente e alinhar as expectativas. Fibromialgia é uma doença que é crônica e foi muito importante vir o CID para realmente dar a chancela. Existe ali uma doença dentro da classificação chamada dor crônica, fibromialgia, para validar isso. Mas o ponto aqui é que é uma doença de longo prazo. A gente não fala em cura. Esse paciente, ele tem sim a chance de ter uma melhor qualidade de vida, de poder produzir no trabalho, de ter um bom relacionamento, né, com os familiares, com parceiro, com filho, com amigos, mas é um tratamento de longa duração e que requer, na grandíssima maioria das vezes, mudanças no estilo de vida.
A fibromialgia já é considerada uma doença e a gente vê que o tratamento ele é bastante complicadinho. Já tem como o SUS prestar esse tipo de atendimento?
A gente sabe que tem alguns modelos, né? Vamos dizer, algumas células aí. Posso te falar, dar o exemplo aí do local onde eu fiz a minha formação, que foi a USP de São Paulo, em que existe ambulatório e que funciona de uma forma muito interessante. O paciente chega no ambulatório, ele passa a tarde lá, e naquela tarde ele vai conversar com o médico, com o nutricionista, com o educador físico, com o fisioterapeuta, e aí, ao final, toda essa equipe se junta e propõe um plano de tratamento. Isto, infelizmente, não é uma realidade em todos os lugares. Então, a gente sabe que o SUS tem o atendimento de fisioterapia, do médico, mas muitas vezes isso não está acontecendo de uma forma integrada das especialidades e dos profissionais estarem se conversando. E é muito importante a gente levantar essa bandeira, de fazer o awareness, fazer a conscientização, mostrar para o paciente, né, e é muito importante esse espaço aqui que vocês estão cedendo, de falar assim: olha, dor crônica tem tratamento, fibromialgia tem tratamento, que é para realmente mover ali o sistema de saúde para criar essa estrutura também no SUS.
Ok. Aliás, se alguém quiser ter algum pouquinho mais de informação, Luciana, você é neurologista, é especialista em dor e é gerente médica de uma empresa líder mundial no tratamento da dor, é isso?
Exatamente. A Grunenthal é uma empresa comprometida, no desenvolvimento de medicamentos com foco no tratamento da dor, mas também, com educação médica para os colegas médicos, para a sociedade como um todo, trabalha de perto junto às sociedades, para realmente mudar esse cenário. Então, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é que existe uma necessidade de formação ali do médico desde a faculdade para se falar sobre dor. Dor é o principal motivo que faz uma pessoa buscar um médico, buscar um atendimento de saúde. Então, essa formação tem que vir ali desde o becinho e a Grunenthal é uma empresa que está comprometida com isso. Então, obrigada aí também por trazer essa oportunidade da gente falar sobre isso.
Obrigada a você por ter nos trazido tão importantes informações. Luciana Bahia, falando então sobre fibromialgia aqui no Giro da Notícia. Obrigada, Luciana.
Obrigado, um abraço.